ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu com nuvens. A temperatura é de 29 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 27 de outubro de 2016. Um ano da tragédia. Moradores atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco lutam para reconstruir vidas e preparam mobilizações para a próxima semana. Recusa. Professores da UFMG e da Unicamp não comparecem em entrega de prêmio da CAPES em protesto contra o governo. Nenhuma menos em BH. Mulheres da capital mineira aderem a movimento nascido na Argentina contra o feminicídio. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
mil pessoas foram atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, de acordo com o balanço de um ano da tragédia de Mariana, feito pelo movimento dos atingidos por barragens. As vítimas lutam pela reparação efetiva dos danos e planejam mobilização para a próxima semana. A reportagem é de Gabriel Martins.
O prejuízo causado aos municípios atingidos pelo rompimento da barragem foi de mais de R$500 milhões, de acordo com o levantamento feito pelo Movimento dos Atingidos pelas Barragens, em conjunto com as prefeituras dos municípios afetados pela tragédia. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo o valor de R$155 bilhões para a reparação dos danos. Uma das ações previstas é a construção de Novo Bento Rodrigues e Novo Paracatu, para atender a população dos distritos de Mariana mais afetados pela tragédia. Para a coordenadora nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, Letícia Oliveira, o processo de construção precisa ser pensado em conjunto com os moradores.
A questão da construção do Novo Bento e do Novo Paracatu, né, os dois destruídos pela lama, a gente entende que a empresa vai buscar construí-los, mas da forma que ela achar melhor e que ela conseguir gastar menos. Então, vão ser as casas, da forma que ela quiser, quantas famílias vão ser consideradas atingidas, quantas famílias vão ter direito à casa no Novo Bento, no Novo Paracatu, isso não está claro. Para as pessoas conseguirem uma nova comunidade, do jeito que elas se sintam bem nessa nova comunidade, seja um espaço delas de verdade, não construído pela empresa, porque ela foi obrigada a construir e construído rápido, que os atingidos têm que estar organizados, fortalecidos, para serem parte ativa dessa reconstrução, porque senão eles não vão se reconhecer nesse espaço.
Um dos grupos mais impactados pela quebra da barragem foram os Krenaks, uma tribo indígena que reside em uma reserva próxima ao município de Resplendor, na região do Vale do Rio Doce. De acordo com o levantamento do Movimento dos Atingidos por Barragens, são cerca de 450 pessoas afetadas na tribo. Os Krenaks não só usavam o rio com propósitos religiosos, como também dependiam dele para conseguir dinheiro e alimento por meio da pesca. Atualmente, eles têm dependido do fornecimento de água por caminhões-pipa e dos cartões de auxílio emergenciais fornecidos pela Samarco. Giovanni Krenak, representante da tribo, afirma que os indígenas estão se articulando junto à Fundação Nacional do Índio e ao Ministério Público para conseguir a reparação.
Foi criada a Fundação Samarco, que, na verdade, ela não vê o povo Krenak como atingido. E a gente entrou com a medida no Ministério Público, com a FUNAI também. Nós estamos num plano emergencial, que na verdade eles querem acabar com esse plano emergencial, e a gente está reivindicando que isso vai se prolongar por muito tempo, está muito complicado para o povo Krenak, que eles entendem que é só o rio é água, mas o rio para nós, ele, além da água, tem a questão econômica, a questão religiosa e a questão espiritual, que é a mais importante de todas, que é o que mantém o povo Krenak vivo até hoje. Que o rio, ele, além da questão da água, a gente também pescava peixe para comer e para vender. Então, o aspecto econômico também, ele foi bastante prejudicado.
A Samarco propôs a construção de um novo dique no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, o S4. A construção foi aprovada pelo governo do estado no dia 21 de setembro, com a justificativa de ser uma obra emergencial. A obra causaria requisição administrativa de posse de 55 áreas afetadas pela construção por 3 anos. Esse dique alagaria parte de Bento Rodrigues, área que foi afetada pelo rompimento da barragem de Fundão. Para o coordenador do movimento de atingidos pelas barragens, Pablo Dias, a construção do dique S4 representaria um apagamento da memória local.
O dique S4, se ele for construído, ele vai alagar a antiga Bento Rodrigues, o que vai apagar a memória, ela vai apagar o local do crime, né? Um dos principais locais que simboliza o crime que essa marca cometeu, e é o criminoso dominando o território onde cometeu o crime, né? E pra gente, a construção desse dique é um grande problema. Existem outras várias alternativas técnicas para solucionar o problema do escoamento da lama, e isso acentua e aprofunda a violação dos direitos humanos que já aconteceram no processo de Bento Rodrigues em todo o Rio Doce.
Na próxima segunda-feira, dia 31, começa uma marcha que deve sair de Regência, no interior do Espírito Santo, encaminhada até Mariana. A marcha deve passar pelos pontos do Rio Doce e deve chegar até Mariana no dia 2 de novembro, data prevista para o início do encontro dos atingidos por barragens. O evento deve durar até o dia 5 e reunir membros do movimento dos atingidos por barragens, movimentos sociais e vítimas da tragédia. Repórter Gabriel Martins.
Educação.
Dois professores universitários, Demerval Saviani, da Unicamp, e Carlos Roberto Jamil Cury, da UFMG, PUC Minas, se recusaram a participar de cerimônia de entrega do Prêmio Anísio Teixeira, concedido a cada 5 anos para personalidades que representam a educação básica e educação superior pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Eles apresentaram uma carta aberta em que explicam a ausência como manifesto contra as medidas tomadas pelo governo atual, como a PEC 241, que na visão deles comprometeria a realização do Plano Nacional de Educação. A cerimônia estava prevista inicialmente para ser realizada no Palácio do Planalto, mas depois foi feita na própria sede da CAPES, sem a presença do presidente Michel Temer, tendo ministros como seus representantes. Nós conversamos com o professor Carlos Alberto Jamil Cury, que explicou suas razões para não comparecer ao evento.
Professor Carlos Alberto Jamil Cury, o senhor não compareceu à entrega do prêmio Anísio Teixeira, que é concedido pela CAPES. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que o senhor não quis ir até essa cerimônia.
Em primeiro lugar, nossos caros ouvintes, é preciso deixar claro que nem eu, nem o professor Saviani deixamos de recusar o prêmio. Uhum. Nós o aceitamos e o aceitamos em nome daqueles que, consultados, entidades científicas e entidades profissionais, honraram-nos com esta indicação, o nosso nome. Além disso, o Conselho Superior da CAPES, que é a instância que finalmente decide da lista dos indicados para o prêmio, quem receberá, não é um aparato de governo, é um aparato de Estado. E, portanto, tem a legitimidade para indicar esses nomes. Então, em vista disso, nós aceitamos, sim, com muito orgulho até, sabendo que outros poderiam estar no nosso lugar. Mas nós aceitamos sim. O que nós recusamos foi irmos até Brasília para recebê-lo no Palácio do Planalto por alguém que a gente entende que hoje está trazendo um grande prejuízo para a educação escolar, não é? Sobretudo com a PEC 241, que congela muitos do financiamento e, de alguma forma, acaba por abandonar, na prática, o Plano Nacional de Educação. Então, por isso, nós nos recusamos a ir ao Planalto em Brasília. Na última hora, a CAPES, de fato, mudou o lugar e voltou a fazê-lo pela CAPES, mas com a presença de uma pleia de ministros, etc., não é? E com isso, então, nós entendíamos que poderia parecer a nossa presença uma legitimação das atuais políticas, sobretudo da PEC 241 e também da medida provisória do ensino médio, tendo como pano de fundo esse praticamente abandono do Plano Nacional de Educação.
E além do senhor e do professor Saviani, outros professores aderiram a esse manifesto?
Olha, que eu saiba, não. O que eu soube é que vários deixaram de ir. Se eles deixaram de ir por compromissos de agenda ou por alguma razão íntima que os levou a não comparecer, mas ao mesmo tempo os levou a não manifestar-se, a manifestar a razão pela qual deixaram de ir, isso eu não sei. Isso eu não sei.
Entendi. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Olha, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a gentileza da nossa rádio em fazer essa pequena entrevista comigo. Queria, com isso, então, agradecer mais uma vez aquelas associações e aqueles especialistas que honraram-nos com a indicação e dizer o seguinte, que o fato de nós termos sido agraciados com um prêmio que leva o nome do Anísio Teixeira, é mais um reforço para que a gente continue defendendo no Brasil uma educação democrática e de qualidade.
Tá certo, professor Jamil Cury, muito obrigado pela entrevista do senhor aqui à Rádio FM Educativa e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima.
Além de Cúria, professora da Faculdade de Educação da UFMG, Magda Becker Soares, também recebeu a homenagem, mas ela se ausentou da cerimônia porque tinha acabado de voltar de viagem e não poderia se deslocar até Brasília. Procurada, a assessoria da CAPES não retornou às questões apresentadas pela nossa reportagem. E hoje, estudantes do campus Saúde da UFMG realizaram um trancaço na portaria, impedindo a entrada de veículos. Pedestres puderam entrar normalmente, assim como ambulância. Às 5, estudantes vão prometer um ato na Avenida Antônio Carlos, em frente à portaria da UFMG, contra a PEC 241.
Eleições 2016.
As eleições vão dividir espaço com ocupações no próximo domingo. A resolução saiu de uma reunião entre a Justiça Eleitoral Mineira, o Ministério Público, Poder Executivo Estadual e Movimento Estudantil Secundarista. Nas escolas ocupadas em que houver votação, vai ser feita uma delimitação do local de mobilização dos estudantes no sábado e domingo para não atrapalhar o fluxo de eleitores. Além disso, ficou acertado que a ocupação não vai ser estendida a outras escolas em que for ocorrer votação. Na reunião, os representantes dos secundaristas se comprometeram também a não realizarem manifestações político-partidárias no dia das eleições. Em Minas, 69 escolas estão ocupadas contra a PEC 241 e contra a reforma do ensino médio instituída por medida provisória. E uma pesquisa Datatempo, divulgada hoje, mostra um recuo do candidato Alexandre Calil, que ainda segue na frente na disputa pela prefeitura contra o candidato João Leite do PSDB. Considerando apenas os votos válidos, Calil teria 54,49% das intenções de voto contra 45,5% de João Leite. No último domingo, Calil estava com 57% dos votos válidos contra 49% aí do candidato João Leite. Houve esta pequena queda aí de Calil, recuou 3 pontos, e um pequeno avanço de João Leite nos votos válidos. A pesquisa foi realizada com 1.000 eleitores em todas as regiões da capital mineira nos dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. E agora a agenda dos candidatos. João Leite, do PSDB, teve reunião na Polícia Federal, deu entrevista para o veículo de imprensa e fez gravações para as redes sociais. Calil, do PHS, deu entrevista para emissoras de rádio e, à 1 da tarde, participa de encontro com o setor cultural da cidade.
Troco! Eleições 2016.
Será que tudo que os candidatos à prefeitura de BH falam é verdade? Muitas vezes as frases ditas pelos políticos no calor das eleições são falsas, distorcidas ou falta contexto. Para qualificar o debate, a agência pública criou o Truco Eleições 2016, um projeto de checagem de informações que seleciona e verifica frases dos concorrentes ao executivo. Em parceria com a agência pública, a Rádio UFMG Educativa veicula as checagens para o segundo turno em Belo Horizonte. No dia 7 de outubro, no debate da TV Bandeirantes, o candidato Alexandre Calil, do PHS, falou sobre a Vila São Tomás e um lixão no local que fica na região norte da capital. Disse Calil: essa prefeitura chegou no São Tomás e jogou 1.500 casas no chão e deixaram um lixão enorme. Vamos conferir qual carta foi atribuída a essa frase do candidato.
Não é bem assim. A frase é exagerada, distorcida, discutível.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato.
De fato, a Prefeitura de Belo Horizonte removeu famílias da Vila São Tomás, na região da Pampulha. Entretanto, o número de casas demolidas é menos da metade do que apontou Calil. De acordo com a Prefeitura, foram removidos 725 domicílios na vila, e não 1.500, como afirmou o candidato. Segundo o relatório do programa Cidade e Alteridade, um projeto de pesquisa da Faculdade de Direito da UFMG, o número de remoções se aproxima do citado por Calil apenas se considerarmos também a Vila Aeroporto, que está na região. Ainda assim, o total de remoções seria de 1.230, abaixo do que afirmou Calil. Em relação ao lixo no local, as Brigadas Populares, movimento que acompanha as populações que vivem em ocupações urbanas, confirmou que há entulho de demolições de casas na região. As remoções na Vila São Tomás começaram em 2010, a partir do programa Vila Viva, que urbaniza vilas e favelas de Belo Horizonte.
Resposta do candidato.
Ao ser consultada, a assessoria de Alexandre Calil não acrescentou informações à frase.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/Truco 2016.
Truco! Eleições 2016.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida dos Andradas, na altura da Praça da Estação, no sentido Hospitais. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, também há trânsito movimentado nos dois sentidos, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com Contorno. Motoristas que passam pela Praça da Assembleia também vão encontrar o trânsito um pouquinho mais carregado. Agora, 12h49, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna Gênero e Feminismo, falando sobre o movimento Ni Una Menos.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
10 para 1.
Economia.
taxa de desemprego cresceu 0,5% ao passar de 11,3% para 11,8% entre o trimestre encerrado em junho e o encerrado em setembro deste ano. Com o resultado, a população desempregada atingiu 12 milhões de pessoas, um aumento de 437 mil pessoas desocupadas a mais na comparação com o período encerrado em junho. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, divulgada hoje pelo IBGE.
Justiça.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, suspendeu a Operação Metis, que apura a tentativa de policiais legislativos do Senado de obstruir investigações de parlamentares na Operação Lava Jato. Foi aquela operação que prendeu quatro pessoas, porque eles estariam fazendo varreduras na casa de senadores para verificar se teriam ali escutas ilegais. Teori, ele também mandou transferir todo o processo relativo à operação da Justiça Federal, do Distrito Federal, para o Supremo Tribunal Federal e determinou a eventual soltura de pessoas que estejam presas. Ele tomou a decisão depois de analisar o pedido de um dos policiais legislativos que pediu ao Supremo a anulação da Operação Metis por se tratar de algo no âmbito do Senado que só poderia ser feito com autorização do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal deflagrou hoje a 11ª fase da Operação Acrônimo no Rio, São Paulo, Distrito Federal e em Minas Gerais. Foram cumpridos 20 mandados judiciais, sendo 10 de buscas e 10 conduções coercitivas. De acordo com a PF, a operação está focada em dois inquéritos policiais que apuram o pagamento de vantagens indevidas para que uma empresa de publicidade elaborasse campanhas educativas do Ministério da Saúde, do Ministério das Cidades e do Ministério do Turismo. Há também uma investigação de fraude no contrato de uma gráfica com a Universidade Federal de Juiz de Fora. O empresário Bené, que atuou na campanha de Fernando Pimentel, foi conduzido coercitivamente para prestar esclarecimentos. Foi a prisão de Bené que motivou a deflagração da operação, que investiga também o governador mineiro. E ontem o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre desaposentação. Ontem os ministros decidiram, por 7-4, que os aposentados que voltarem ao mercado de trabalho não têm direito ao recálculo dos benefícios. Para a maioria dos ministros, o recálculo não está previsto na Constituição e a mudança só pode ser feita pelo Congresso Nacional. Na tarde de hoje, o STF decide sobre a aplicação dessa decisão, fixando qual deve ser o entendimento da Corte, que vai nortear todas as ações que chegarem do Judiciário no Brasil sobre o tema da desaposentação.
Gênero e feminismo.
Mulheres de Belo Horizonte convocam o ato Niuna Menos para esta quinta-feira à tarde. Elas vão ocupar a Praça Afonso Arinos a partir das 6 da tarde num grito contra o feminicídio. Em sororidade com a Argentina, vão demonstrar a indignação contra o assassinato neste mês de Lucia Pérez, adolescente de 16 anos, que foi drogada, estuprada e morta por empalamento no balneário de Mar del Plata. Mas o que a mobilização contra o chocante caso de abuso desta jovem e as ocupações urbanas tem a ver com a escolha do futuro prefeito de Belo Horizonte no próximo domingo? Em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, a coordenadora do NEPEM, o FMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, alerta que na hora de cada eleitor escolher o gestor que vai sair vitorioso nas urnas, é preciso verificar se ele tem compromisso com a agenda feminista de enfrentamento da violência e direito à moradia. Esse é o tema da coluna Gênero e Feminismo dessa quinta-feira, que você confere agora.
Professora Marlise Matos, hoje temos em Belo Horizonte, às 6 da tarde, o Niuna Menos aqui na capital mineira. Vai ser na Praça Afonso Arinos, né, ali no centro da capital mineira. E também no domingo vamos ter votação para a prefeitura aqui de Belo Horizonte. Nesse cenário aí, professora Marlise, o que a senhora considera como prioridade numa agenda pública de um futuro gestor aqui na Prefeitura de Belo Horizonte para a agenda feminista, a agenda das mulheres?
Bom, então, Soraya, primeiro eu acho que temos aí que chamar atenção, né, para a importância desse movimento de insurreição das próprias mulheres, né? As mulheres aqui de Belo Horizonte vão estar aderindo aí a essa campanha do Nenhuma Menos, né, de que o machismo mata, né, assim como nós já sabemos, já falamos aqui inúmeras vezes, do tema do feminicídio, né, de como tem sido recorrente, infelizmente, os números vão só se somando e a gente vai se silenciando e aceitando e acatando. A omissão é uma forma de concordância, né, nesse sentido, de naturalizar essa realidade que é muito grave e muito séria. Então, quero convidar as mulheres para que elas possam estar com a gente aí nessa manifestação a partir das 18 horas na Praça Afonso Arinos. Essa é uma manifestação que está convocada para o Brasil e que a gente possa também estar dentro, né, desse ensejo aí de gritar aí para o mundo que a gente não quer aceitar e não vai admitir mais essa objetificação e essa produção de arbítrio e de violência sobre os corpos femininos. Com relação à Prefeitura de Belo Horizonte, né, e à agenda das políticas para as mulheres, esse tema da violência, sem dúvida nenhuma, é um tema onipresente, né? Belo Horizonte tem uma trajetória de construção de equipamentos públicos, fomos aí pioneiras na criação de uma casa-abrigo, né, de que é o Bem-vinda, de um consórcio que se chama Mulheres das Gerais, para estabelecer aí na região metropolitana a possibilidade das mulheres, não só do município de Belo Horizonte, mas também de outros municípios, terem acesso a esse abrigamento temporário em caso de iminência de morte, de risco, né, e vulnerabilidade para as mulheres que estão em uma situação grave de violência. E é uma pena a gente ver tudo isso sendo relegado. Infelizmente, esses últimos governos municipais que nós tivemos não deram prioridade para essa agenda do enfrentamento à violência, essa casa-abrigo e esse consórcio. A gente, infelizmente, não está vendo coisas acontecerem, né, no sentido de ampliar, de movimentar mesmo com recursos, com atendimento aí, de fato, mais efetivo para as mulheres que estão nessa situação. Eu chamaria ainda a atenção, né, para um outro tema que eu acho muito grave, muito urgente da prefeitura e que seria importante que quem vai votar no próximo domingo, né, perguntasse aos candidatos que estão nessa disputa o que eles pensam sobre isso e como eles se posicionam, que são as ocupações urbanas. Né? A gente tem aí na região metropolitana, mas também no município de Belo Horizonte, várias ocupações. A gente também já mencionou aqui na coluna que boa parte dos domicílios dessas ocupações tem à frente, às vezes, apenas uma mulher e seus filhos.
Nas ocupações também mulheres são maioria, né?
São, elas são maioria nessas ocupações, são mulheres que estão tentando garantir aí a sua sobrevivência e seu direito à moradia. A ocupação em si é um problema, né, habitacional, e aí indica a necessidade e a premência da solução de moradia para essas pessoas, mas vai muito além disso, né? A gente sabe que ali aquelas crianças, por exemplo, como não tem endereço, provavelmente também não estão inscritas nas escolas públicas, né, próximas. Essas mulheres, não tendo endereço também, não podem acessar um posto de saúde, né, para poder fazer um atendimento ou preventivo ou emergencial para seus filhos e para si próprias. Então, assim, é uma situação de precariedade absurda, né, que eu quero fazer esse convite aí também às nossas ouvintes para que eles procurem saber, né, também isso entre como elemento de escolha, né, qual é a posição desses candidatos em relação a essas ocupações, porque elas são uma questão feminina, né, e uma questão de direitos das mulheres muito importante para a situação da nossa cidade hoje. A gente precisa saber como é que essa nova prefeitura que vai assumir a partir de janeiro vai enfrentar essa questão importante, que são as ocupações urbanas aqui em Belo Horizonte. Né?
Mesmo porque, né, Marlise, estou pensando aqui, falta de moradia, o que leva essas pessoas, né, a maioria mulheres, a ocuparem, né, essas terras aqui no meio urbano, também falta de moradia é uma forma de violência, né?
Nenhuma dúvida, né? Uma mulher sozinha, mas com filhos, eu acho que a situação é ainda mais agravante, né? Porque habitar nessas condições de vulnerabilidade, né? Ocupando, construindo os barracos das formas as mais precárias, né? Sem acesso a bens e serviços básicos como luz, água, né, posto de saúde, educação, Assim, eu acho impressionante as pessoas imaginarem que elas fazem isso porque desejam, né? Falta de absoluto bom senso. As pessoas, assim, elas não escolhem essa situação. Elas são direcionadas em função de não estarem dentro do mercado de trabalho, ou de estarem desempregadas, ou com vínculos ou com salários precarizados, né? Então, assim, infelizmente, né, não é uma escolha, né, ir para uma ocupação. É uma situação limite na vida das pessoas, né? O direito à moradia é um direito social e humano básico. Então, assim, essa não é uma questão menor, é uma questão hoje central da agenda das mulheres na cidade de Belo Horizonte, né? E a gente espera, né, Soraya, que esse futuro prefeito tenha serenidade de lidar com essa questão, com a dignidade, com a urgência, com a importância que ela tem, porque ela afeta a vida de milhares de mulheres e seus filhos, né?
Pois bem, Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG num cenário já pós-eleição segundo turno, né, eleições municipais. Até a próxima quinta-feira.
Até lá e uma boa votação para todos.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site no www.ufmg.br/rádio.
Troco! Eleições 2016.
Vamos checar mais uma frase dita por candidatos à Prefeitura de BH que, no calor das eleições, acabam por fazer declarações falsas, distorcidas ou fora de contexto. É o Truco Eleições 2016, projeto de checagem de informações da agência pública que acompanha a corrida eleitoral para o segundo turno na capital mineira e em outras três capitais. A frase é de João Leite sobre adolescentes em conflito com a lei. No debate televisivo da Band, no dia 7 de outubro, João Leite, do PSDB, afirmou: porque um dos graves problemas que nós temos na segurança pública em Belo Horizonte é o adolescente em conflito com a lei. Por isso, o Tribunal de Justiça é fundamental para dirimir as dúvidas em relação ao adolescente em conflito com a lei. Vamos conferir qual carta foi atribuída a essa frase do candidato.
Tá certo, mas peraí. A declaração está correta, mas falta contexto.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato.
De fato, de acordo com o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, em 2015, foram mais de 8 mil atendimentos de adolescentes em conflito com a lei. Entretanto, os atos praticados por menores de 18 anos não chegam nem a 10% do número total de crimes registrados em Belo Horizonte. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, em 2015, foram 108 mil crimes violentos nas categorias furtos, extorsão e lesão corporal em Belo Horizonte. Desse total, apenas 8.500 foram cometidos por adolescentes, o que representa 7,8% do total.
Resposta do candidato.
Ao ser consultada, a assessoria de João Leite confirmou que a frase do candidato se baseou nos dados do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016.
Por dentro da UFMG.
Nesta sexta-feira, devido ao recesso do Dia do Servidor Público, a UFMG não terá atividades acadêmicas. O restaurante universitário Setorial 1 abre para o almoço, assim como o do Campus Saúde. Setorial 2, as unidades da Faculdade de Direito e de Montes Claros ficam fechados. No sábado, todos fecham. O atendimento da FUMP será normal na sede, mas não abrirá no Campus Pampulha. A Agora, 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e amanhã você fica com Alessandra Ribeiro aqui na apresentação do Jornal UFMG.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.